Sport Bar, o documentário. Esta é uma série de 5 programas que abordará os principais temas relacionados à história de uma das casas de shows mais importantes do rock santista. Aumente o som e fique ligado! Como falamos ontem, o Praia foi palco para cerca de 800 bandas mostrarem seu talento. Embora o local permitisse que qualquer grupo de rock tocasse lá, havia necessidade de uma organização, que partia dos próprios músicos. Alguns desses shows tinham caráter beneficente. É o que explica João Marciliano, conhecido na cena do rock santista como Fera.
Eu cheguei a fazer show beneficente lá. Tipo, a Valéria ia lá, eles cediam sem ganhar nada. Tá ligado? As bandas tocavam com músicos que tocam na night mesmo, que nem João Maria, Mauro Hector, até bandas de hardcore e molecada. Então eu conheço os dois lados da moeda, né? E até banda cover que o Creedence. Então eu fazia uma misturada de pessoas que gostavam de rock aos 70, pessoas que gostavam de uma coisa instrumental que não Mauro Hector, pessoas que gostavam de bandas de hardcore, bandas de ska. Então enchia e não dava confusão de público, eram shows beneficentes, que a Valéria não cobrava nada, ele até pagava o pessoal dela, do bolso dela, que ela não se importava, ela, a entrada dela era um agasalho ou um litro de leite, e ela não ganhava nada na portaria, só o que você, o pessoal consumia no bar.
Fera conta ainda como conheceu o lugar e sobre sua primeira apresentação no local. Sua banda foi a primeira a tocar no Praia com composições próprias.
Uma vez eu passei em frente, vi o espaço, eu e mais um amigo meu fomos conversar com os donos, né? Foi a minha banda Antifest junto com uma banda chamada Forgotten Boys. Então, foi um orgulho meu, missão, né? Porque o dono, o antigo Ratinho, ele não queria, pensando que o pessoal ia quebrar o bar, aquela coisa, que o pessoal do rock é meio marginalizado, tudo isso, né? A despesa do Forgotten Boys, a gente morreu com 100 mangos, a gente teve que pagar mais para segurança, que ele pensou que todo mundo ia quebrar o bar. Tinha dois seguranças que encheram o saco, assim, que o pessoal não podia nem dançar, agitar direito, né? Daí nisso a gente peguei uma certa amizade, né? Os caras viram que eu não era moleque, não era presepeiro. Eles até queriam que eu programasse as bandas, eu falei, não, eu tenho minha loja, eu tenho tempo pra fazer. Quando as bandas virem o cartaz, como é um espaço novo, todo mundo vai vir procurar vocês, né? Daí foi dito e feito. Daí muitas bandas foram procurar eles e virou uma certa época, virou até uma referência no cenário de santista, como uma casa de show para bandas hardcore, rock, metal. Mas o primeiro cara abrir a porteira ali foi minha banda, assim. Achei uma coisa legal de contar.
Segundo o guitarrista da banda Overjoy, Denis Trombone, a banda do Fera proporcionou um dos momentos mais inesquecíveis na sua opinião.
Eu vi um show do Antifashion que foi impagável. Era uma banda de rock and roll mesmo. É, a banda já meio que acabou, era a banda do Fera na guitarra, o baixista era o Vladimir, que é um dos principais editores do Zona Punk hoje, do site. E, se eu não me engano, quando acabou o show eles quebraram os instrumentos, quebraram tudo. E foi, acho que isso foi bem marcante, porque é difícil tu ver uma banda independente, que não tem uma gravadora por trás. Na época eles só tinham uma fita demo, quebrando instrumento, quebrando tudo. Acho que isso é uma vibe legal do rock and roll, assim, sabe? Mostra o que tu tá sentindo na hora ali, bota teu sentimento pra fora. Isso foi bem marcante, foi interessante de ver.
O guitarrista Mauro Hector foi um dos que tocaram no local em shows beneficentes. Além disso, promoveu apresentações em que ele próprio colaborava na organização, levando equipamentos.
Para a gente que está há muito tempo trabalhando, por exemplo, eu toco desde 85, né? Então já peguei vários tipos de público, várias casas noturnas, desde teatro, né? Viajei pelo Brasil todo acompanhando o cantor Guilherme Arantes, então já peguei aquela... público de casa lotada, de ginásio, e pra gente que gosta de tocar, que é uma música, sempre é legal, qualquer espaço que tem, a gente aproveita e toca, eu pelo menos encaro assim, toco como se fosse o último dia da minha vida. Então dessa forma, o Praia era perfeito, porque tinha uma estrutura legal, o público era fiel, tinha algum público fiel da casa mesmo, que sempre estava lá, mas também... acho que o som tava, eu sempre peguei um som legal, nunca tive problemas. A gente levava nossa aparelhagem também, então somava com o que tinha lá. E foi interessante, acho que foi uma pena, né, o espaço ter mudado assim, né, ter fechado a casa com o nome para Spot Bar. que acho que é uma válvula de escape, né, pros músicos de Santos ou de fora até, né, de Campinas, interior, todo mundo vinha tocar. Falta espaços como esse em Santos, né? No meu caso, como eu toco já outros estilos também, jazz, blues, eu acabo trabalhando em outros espaços, né? Mas para quem toca rock, principalmente, tava sofrendo muito que não tem onde tocar. Eu, para Spot Bar, acho que tinha essa filosofia de só trabalhar com rock, ou pelo menos rock e seus derivados, né? E aí, acho que, meu, tinha tudo a ver, né? É uma pena. Mas era uma energia bem legal lá, o público participava, era muito legal.
A maioria dos shows beneficentes eram organizadas por bandas amigas. Às vezes, era um trabalho difícil de ser realizado, mas como faziam com certa frequência, logo acabavam pegando a prática. Foi o caso do baterista Eduardo Marcelo Santos da Silva, conhecido como Falcão, que no Praia tocou com algumas bandas.
A primeira vez que eu fui com esse amigo meu, até Andrei, ele tocava numa banda chamada Altered Mind. Aí eu fui com ele e ele me chamou para ajudar a organizar o show. Aí eu fui bem assim, aí daí em diante eu comecei a pegar o contato, né? É muito trabalho, né? Você tem que contactar as bandas, se organizar, alugar equipamento, fazer cartaz, panfleto, convite, estar no local certo. É meio confusão, mas dá um trabalhinho, mas vale a pena.
O organizador de alguns shows e também vocalista da banda de Pilique, Celso Bernardes, de 28 anos, conta qual foi o melhor show organizado por ele.
Uma vez eu promovi um show de uma banda paulistana chamada Additive lá. Fazia uns 3 meses que não rolava nada na cidade, assim. Então, de repente, a galera tava carente de ir num show, de ser bacana, assim, dessa agitação. Chegou lá, na hora foi mó surpreendente, já tinha vendido todos os ingressos. A proprietária lá ainda colocando mais gente pra dentro da casa, assim, até onde dava. Acho que esse foi o limite, assim. Não é muito legal que as paredes lá meio que suavam, assim, quando enchia, assim, né? Mas foi o show mais quente que teve lá, eu acho.
Mesmo que o Praia tenha sido o principal reduto de bandas independentes para a geração dos que hoje tem por volta de 20 anos, há quem acredite que poderiam existir outros espaços importantes para as bandas tocarem em Santos. É o caso do baterista do The Bombers, Stefan Tavares, de 29 anos, que abre as portas do Espaço G para os grupos independentes.
Faz falta hoje, então?
Acho que faz, né? Acho que faz porque a molecada fica sem opção para tocar. Mesmo tendo um bar aqui, sempre é legal o pessoal revezar, né? Porque acabar tocando sempre no mesmo lugar se torna uma coisa um pouco enjoativa, né? Acho que o pessoal tem que ter sempre uma ou duas, três, quantas opções puder, até mesmo para o público voltar aí nos shows.
Para encerrar o programa de hoje, você confere a música Uma Noite e Meia, da cantora Marina Lima, interpretada pela banda Último Recurso. Hoje nós ficamos por aqui. Nosso programa continua amanhã, no mesmo horário, quando será apresentada a terceira parte de Praia Sport Bar, o documentário. Até lá! Você ouviu Praia Sport Bar, o documentário. Este programa é produzido por Isabela Raciope, Leonardo Vilar, Mariana Salinas e Rafael Colasso.